Alô? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí? Porque está prestes a começar o podcast mais intrinsecamente ensimesmado da podosfera brasileira. É assim que eu vou descrever o programa a partir de agora. E aí, se você não sabe o que significa uma coisa que é intrinsecamente ensimesmada, sinto muito, mas não vai ser eu que vou explicar. Começando aqui o grandioso, maravilhoso neto de quem? Esse programa realmente bastante, tá ligado? Quem é sabe, quem não é desacredita. Então, meus caros amigos, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tópico interessante, um tópico que foi tema de um podcast passado aí, que é como o cocô, ele surge, né, no ser humano e tal. Foi o último episódio de ontem que eu lancei aí. E aí, lá nesse episódio, eu falei um pouco, né, sobre como o cocô é formado, sobre como eu sei que o cocô é formado. E eu também falei por que que essa formação do cocô me faz acreditar na existência de Deus, tá ligado? Se você não ouviu, vá lá escutar, que eu não vou falar de novo, porque eu sou aqui um cara pensando na audiência do programa, né? Que eu quero ganhar mais ouvintes, quero ganhar mais plays, eu quero ganhar mais, tá ligado? E aí, o que eu vou ler aqui é um e-mail mandado pelo meu querido ouvinte, Wagner Messias, vulgarmente conhecido pelas ruas do Vale Dourado como Baia. E aí ele me mandou um e-mail aqui, e inicialmente eu vou fazer um disclaimer aqui, que é tipo, como é que é uma tradução para disclaimer? Seria, não sei. Agora eu me sinto um colonizado, como diria minha amiga Monique. Me sinto um colonizado. Como é que se fala um disclaimer em português? Eu vou explicar aqui. Eu vou dar um background aqui do meu amigo Wagner Messias. Ele é um cara que ele é da área de saúde, tá ligado? Ele estuda essas paradas formalmente. Eu, o que eu sei sobre isso é aprendi na vida, tá ligado? Então nós temos aqui, fazia muito tempo que isso não acontecia, mas nós temos aqui uma opinião de uma pessoa que sabe o que tá falando. Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi quando escreveram um review, eu não sei nem como é o nome, como é que ele escreveu uma crítica, né, ao podcast, né, de quem? Que foi a Sofia Júlia, estudante de audiovisual aí. Ela escreveu lá para uma matéria da faculdade dela, veja bem, o neto de quem saindo das ruas da Ridinha, chegando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como tema de um trabalho acadêmico. É, meus queridos amigos, às vezes a gente chega mais longe do que a gente imagina. Mas enfim, aqui temos a opinião de um profissional. Eu não sei se eu posso chamar de profissional, porque ele não é formado ainda, né? Mas pra mim, ele, voz da razão aqui, é o menino Baia, certo? Então vamos lá para a leitura desse e-mail, que eu diria, acredito que seja o maior e-mail que eu já li aqui, não sei. Acho que não, na verdade, teve um que Carol mandou uma vez que era bastante grande. Mas enfim, vamos lá. Ele fala aqui: ei, Neto, esse último episódio que tu falou sobre a formação da bosta me lembrou as noites que passei olhando para as telhas e refletindo sobre esse mesmo assunto comigo mesmo. Acho esse um espaço seguro para trazer as reflexões vazias sobre o tema. Vazias não, meu caro amigo, as suas reflexões foram bastante sólidas e bastante pertinentes, certo? E eu queria dizer que, inicialmente, eu conheço o Baia há muitos anos, tá ligado? Acho que 2013, 2014, faz uns 7 anos aí, né? E aí, uma coisa que é interessante é que na época que a gente se conheceu, cocô era um assunto muito recorrente na nossa roda de amigos. Quase que todo dia a gente acabava o dia falando sobre merda, tá ligado? Contando histórias de merda e tal. Inclusive, um dia seria um belo tópico me juntar com um baia pra gente só contar histórias de merda. Que a gente tem muita história de merda, não juntos, mas que a gente sabe as histórias de outras pessoas de merda. Tem a história do lixo, do menino que cagou no lixeiro. Essa história é muito boa. Tem a história do menino que... do menino que ele tinha prisão de ventre. E aí, uma das técnicas que ele utilizava pra cagar era enfiar uma tampinha de caneta no cu e ficar tentando tirar o cocô dessa maneira. Na cabeça dele isso fazia muito sentido. Tem... não lembro mais história de cocô que eu saiba assim com o Baia. Tem a história do cocôzinho que eu acho que o Baia sabe, que eu ainda não contei aqui no podcast. Bem, temos várias histórias aí. Eu já dei spoiler, né, de alguns aí, contei o final da história. Mas enfim, o interessante é o como que ocorreu, né? Cara, pode crer, podia ter um episódio de eu juntar essas pessoas, cada pessoa dessas histórias, e contar as histórias, ser um episódio focado em merda, tá ligado? Pode crer, fica a reflexão, né? Já vai ter esse episódio focado em merda, né? Provavelmente eu vou passar o episódio todo pra ler esse e-mail. Mas enfim, fica aí a ideia, né? O registro. Pra depois, se alguém realmente estiver interessado, vocês me cobrarem. Enfim, vamos continuar aqui, né? Ele fala aqui. Nas aulas de anatomia, eu vi que, como você disse, é tudo muito feito certinho pra que dê certo, tá ligado? Tipo, a absorção de nutrientes já começa na boca mesmo. Ó, isso aí eu não sabia. Tem até no estômago. E aonde ela é protagonista é no intestino. Que além de longo, como dito no episódio, que eu falei, né? Que se você desenrolar o intestino, ele dá aproximadamente uns 10 metros ali, né? 9 metros e tal. Aí ele diz aqui que além de longo, ele é um cano maior ainda conceitualmente. Porque tecnicamente, o tubo digestório vai da boca até o cu sem nada tapando. Somente os esfíncteres. Esfíncteres, falei certo? Acho que falei. Tipo, dá pra enfiar uma mangueira no cu e sair pela boca sem maiores danos. E eu acho esse conceito incrível. Eu também acho esse conceito incrível porque, tipo, internamente a gente acha que tá tudo muito bem dividido, tá ligado? Tá tudo muito bem separado, mas no fim das contas é um tubo só, né? Como você tá falando, Baia. Começa aqui na boca. Aí vai no esôfago aqui, aí chega no estômago, aí do estômago vai pros intestinos. Eu acho que é esse o processo, né? Agora, uma coisa que eu sempre fiquei encucado é o seguinte, tá ligado? Por exemplo, a gente tem o esôfago, tá ligado? Aí eu sei que o esôfago, ele é caminho pra vários lugares, tá ligado? Tipo assim, do esôfago você consegue chegar no diafragma, do esôfago você consegue chegar nos pulmões e do esôfago você consegue chegar no estômago, tá ligado? Eu acho que talvez o diafragma seja uma parte do pulmão. Não sei, agora eu tô encucado. Mas no esôfago você consegue chegar em todos esses lugares. E aí uma coisa que eu sempre fiquei encucado é tipo, como... que eu engulo, por exemplo, água, e aí ele sabe que tem que mandar a água pro estômago. E outra coisa é o seguinte, tipo assim, os líquidos, pelo que eu sei, né, me corrijam se eu estiver errado, inclusive Baia, se quiser me corrigir, meu querido, sinta-se totalmente à vontade. Mas na minha cabeça, a água, todos os líquidos, na verdade, eles são filtrados nos rins, tá ligado? E aí, parece que parte desses líquidos são filtrados. Não. Não sei, mas o fígado parece que filtra umas coisas também. E aí, como que diabo o estômago sabe para onde mandar essas coisas, tá ligado? Tipo, ah, é água, então vai pro rim. Agora eu fiquei encucado com o negócio. Tipo, será que a água ou os líquidos nem passam pelo estômago? Ele já tem um caminho direto e só as coisas sólidas que vão pro estômago? Porque, por exemplo, no estômago a gente tem um ácido, né, lá. E aí se a gente toma um rolê que tem um teor básico, tá ligado? É uma base, ao invés de ser um ácido. Aí vai neutralizar o ácido do estômago? Não sei, fica aí a reflexão para vocês. Quem souber aí, por favor, me diga. Continuar lendo aqui. O estômago, como você disse, acidifica a comida até virar uma papa homogênea. E o negócio é altamente destrutivo para o seu vizinho, o intestino delgado, que não tem o esmalte antiácido feito, obviamente, pelas mãos perfeitas de Deus. Que não tem o esmalte antiácido feito especificamente para aquela acidez. Ou seja, o estômago ele tem muito ácido nele, tá ligado? Só que o ácido do estômago não corrói as paredes do estômago, porque as paredes do estômago têm um esmalte antiácido. Você tá entendendo como é complexo o rolê? E tipo, galado é Deus, só pode ser Deus, não tem outra não. E aí ele fala aqui. Então o pâncreas tem a função de calcular exatamente o quanto que está ácido para ele fazer uma solução básica na mesma medida. Galado, acho que você não está entendendo. O teu corpo acabou de fazer um cálculo de pH e eu nunca consegui fazer de verdade. Bom, eu acho que Baia está conseguindo descrever melhor o absurdo que é o corpo humano, tá ligado? Tipo, o pâncreas, ele calculou o ácido, como é que funciona, né? Quimicamente, o ácido, ele vai corroer as coisas e a base vai, é tipo o equilíbrio do ácido, tá ligado? É o inimigo do ácido, é a base. Aí, quando tem uma coisa corroendo e você quer que ela pare de corroer, você bota uma base. Só que, tipo, isso tudo é medido pelo pH, né? Quanto mais alto o pH, mais ácido, eu acho que é isso, né? E aí, tipo, o pâncreas, ele vê o quanto ácido tá para fazer uma solução básica que consiga ser neutralizador desse ácido 100%, tá ligado? Tipo, boy, é o que vai estar dizendo aqui, pô. Né? O pâncreas faz um cálculo de pH. E eu não sei fazer um cálculo de pH. Baia que estuda no negócio não sabe fazer um cálculo de pH. Mas o pâncreas sabe, tá ligado? Que rolê doido, mãe. Aí ele continua aqui, ó. A absorção acontece diretamente proporcional à área de contato e inversamente proporcional à espessura do intestino. Não sei se eu entendi, mas eu vou continuar lendo. Como Deus fez suas tripas? Longas e finas. Diga aí, até o intestino grosso, as fezes ainda estão muito líquidas. Por isso, aí ele abre um parênteses aqui. Por isso que na caganeira, onde dá uma pane no sistema e tudo é expulso, você caga a merda ainda aquosa. Ou seja, a merda não passa direito ali pelo intestino grosso, tá ligado? É ele que faz esse rolê, né? Ele continua aqui, ó. E lá no grosso ocorre apenas a absorção desse líquido. É tipo um setor só para enxugar a bosta. Ah, entendi. Ou seja, lá no intestino grosso ainda chega tudo líquidozão. E aí a função do intestino é tirar esse líquido e deixar só a parte sólida. Então a caganeira é realmente um rolê de tipo, boy, não vamos dar nem atenção pro intestino grosso. Só passa direto aí e vai, tá ligado? Ah, entendi. A caganeira é tipo uma defesa do corpo mesmo, né? O corpo sente que tem algo de errado e ele quer expulsar da maneira mais rápida possível. Só que ele não pode, por exemplo, pular a etapa do estômago. Porque o estômago é quem dissolve a parada. Senão a gente ia cagar o negócio do jeito que entrou, né? E aí imagina cagar um Tá, tipo, sei lá, um cachorro quente você comeu, você caga o cachorro quente do mesmo jeito. Isso aí é o vômito, né? Que sai pela boca. O nosso programa tá maravilhoso hoje. Só escatologia, né? Bem, vamos lá. Ele fala que... inclusive, se você quiser tomar qualquer coisa pelo cu, é possível. Uma vez que não importa de onde veio, o líquido vai atravessar as paredes do intestino grosso. A galera usa muito pra beber e não ficar com hálito de bebo. Boy, tem muitos jeitos melhores de resolver o hálito de bebo do que injetar alguma coisa no seu cu pra beber. Eu acho que deve ser bastante desconfortável. Tirando o fato de que bebidas ruins, por exemplo, você não vai sentir o gosto. Mas, por exemplo, acho que se você injetar o uísque no seu cu, vai ficar ardendo lá, tá ligado? Não sei, não tenho certeza. Mas uma coisa que a galera faz também é consumir outras coisas também, tipo LSD ou N-Bomb, essas paradas que vendem no papel, tá ligado? Que embebe o papel com esse líquido e aí vende para as pessoas usar, né? Pode ser LSD, pode ser N-Bomb, pode ser até metanfetamina, dá para vender assim, dessa maneira, né? Mas tem gente que usa através do cu mesmo. Só bota o papelzinho lá no cu e o intestino absorve, né? E dá tudo certo. Tem gente que bota no olho também. Tem um amigo do Jale que fazia isso. Um amigo de um amigo meu. Ele era baterista da banda do Jale. E aí, todo show que ia tocar, o bicho colocava um papel no olho assim. E aí, ficava tocando papelado com papel no olho, tá ligado? Inclusive, isso é um bom episódio pra se fazer depois. Um papel eu explicando as coisas que eu sei sobre drogas, tá ligado? Que eu acho que, às vezes, as drogas elas são mal interpretadas por falta de alguém falar sobre experiências reais com elas, tá ligado? Tipo, a galera sabe muito das coisas na teoria, tá ligado? Mas, às vezes, não tem uma pessoa na prática, assim, pra falar sobre as drogas, né? Mas, enfim, continuando aqui o e-mail... E por fim, ainda tem os esfínteres anais. O interno que você não controla e o externo que você controla. O externo é o que você pisca, tá ligado? Você consegue piscar? Quando alguém diz que você tá piscando o cu, é que você tá controlando o esfíncter externo. Aí ele fala aqui, né? Quando a merda tá prontinha, o cérebro recebe um sinal que fica ali agoniando pra cagar. Mas se você contrair o esfíncter, tipo, com vontade, o cérebro recebe outro sinal que inibe aquela vontade de cagar. E o processo se repete dentro de alguns minutos. E ele fala aqui que isso serve para você sair de certas situações desgraçadas. Ou seja, você está com muita vontade de cagar ali, você dá uma segurada ali no esfíncter, aí seu cérebro, caralho, não é para cagar agora não. Ele vai atrasar ali, dar um delayzinho, né? Pra voltar a ter a vontade de cagar. Ou seja, além de explicar o processo aqui, nosso amigo Baina nos deu dicas para nos tirar de situações que talvez sejam um pouco complicadas, né? Eu acho que eu nunca passei por uma situação de, tipo, me cagar na calça, assim, tá ligado? Eu já passei pela situação de dá um peidinho, tá ligado? E sai um pouquinho ali de coisa ali. Mas eu nunca, acho que eu nunca me caguei assim. Eu acho que deve ser uma sensação muito doida. Você, tipo, tá ligado? Você não conseguiu segurar, galado. E aí, meu pai falava muito que é uma situação muito... Tipo, que você perde todo o seu respeito e sua moral. E, tipo, você tá com cocô escorrendo pelas pernas, tá ligado? Ele diz que não existe nenhuma pessoa importante, nenhum ser humano. A pessoa não vale nada, tá ligado? Quando você tá nesse estágio. E eu concordo bastante, mas, tipo, eu acho que deve, caralho, pô, tirar toda a dignidade do ser humano, tá ligado? Você se cagar e a bosta escorrer pela perna assim. Caralho, deve ser muito triste, bicho. Eu lembro de um vídeo. Caralho, esse vídeo é imoral. Que eu acho que era num restaurante, era num bar, que uma menina, acho que ela se cagou no bar. E aí ela tava muito bêbada e parece que ela ficou se arrastando no bar. E aí o vídeo era, acho que era um garçom, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso fazem muitos anos que eu vi, acho que 8 anos, 10 anos. Não sei, isso era na época que existiam os blogs. Blogs de humor na internet, não salvo, não entendo. Arnegão, deixa eu ver mais. Kibe Louco, na época que tinha os blogs, né, bicho? Caralho, Good Times, viu? Tinha o Agnes era massa. Enfim, teve esse vídeo aí que a menina cagou aí, cagou o salão de festa todinho e tal. E o vídeo era a galera, tipo, saindo do rolê e alguém filmando a situação. Não, acho que o vídeo era após, assim, tipo, galera, olha a situação que ficou aqui, o rolê. E aí a pessoa, porra, tá fedendo muito, não sei o quê, não aguento não ficar aqui e filmando assim o rolê. Cara, de bad vibes esse vídeo, viu? Espero que a menina que se cagou esteja bem hoje em dia e a todo mundo que. Todo mundo do ciclo social dela tem esquecido essa história, porque imagina isso, você viver com o karma de que você cagou o salão de festa todinho, tá ligado? Isso é muito triste, deve ser muito triste. Deixa eu terminar o e-mail aqui, né? Ele falou aqui: espero ter contribuído nessa discussão sobre esse assunto rico e pouco explorado. Abraços, Neto Guimarães. Muito obrigado, meu querido Baia, pelo conteúdo aqui enviado, certo? Você abrilhantou esse podcast de uma maneira magnífica. E eu concordo que esse assunto é muito rico e pouco explorado. E eu diria que muito dessa pouca exploração se dá simplesmente pelo fato do tabu, né? As pessoas parecem ter medo de falar de cocô. Inclusive, eu perguntei no Twitter esses dias, fiz uma crítica social, mas que estava camuflada ali no. Estava camuflada ali numa piada, né? Que eu perguntei: mulheres cagam de verdade? E aí as meninas tudo respondendo lá que não, que não cagava, não sei o quê, e teve outras que responderam que estava cagando no momento. Mas o que eu acho mais interessante é que existe esse ponto, né? Esse argumento aí na adolescência é inimaginável para um ser humano masculino e heterossexual, né? Pelo menos, que foi a experiência que eu tive na minha adolescência, de tipo, era inimaginável. A galera realmente achava que mulheres não cagavam, tá ligado? Não era algo plausível uma mulher cagar, tá ligado? Mas acho que o feminismo ele tá aí para isso também, tá ligado? Para tirar esses tabus de que a mulher é um anjo intocável, mas que a mulher passa por isso também. Inclusive, eu queria falar aqui que um ouvinte do sexo feminino, ela me mandou uma mensagem. Não vou revelar nomes, que eu não quero comprometer a identidade de ninguém, né? Ela mandou uma mensagem na intimidade, assim, né? E ela falou pra mim que ela ouviu o último podcast enquanto fazia o cocô dela, né? E além disso, ela agradeceu pela companhia, que ela disse que é uma pessoa que demora muito no banheiro. E ela disse que se sentiu acompanhada, né? Nesse momento ali tão íntimo. E eu fiquei muito feliz, porque como eu disse no podcast passado, porra, é uma maravilha você ouvir esse programa no banheiro, tá ligado? Eu acho que saber que alguém escuta esse programa no banheiro é o que dá motivo desse programa existir, tá ligado? Acho que é isso. Acho que eu saber que alguém escuta cagando e saber que alguém escuta no trabalho para diminuir a carga negativa que o trabalho tem, né? Eu acho que eu me sinto um ser humano realizado. Eu me sinto um podcaster realizado. Beleza? Acho que é isso, meus caros amigos. Temos aqui 25 minutos quase de gravação. Foi isso, um episódio basicamente dedicado a ler um e-mail sobre merda. Mas é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a meu querido Baia. Obrigado a você, né? Tá aí ouvindo. Se você ouviu até aqui, me manda aí na DM do Twitter. @ Cheiramods. XERRAMODS. Manda aí na DM no Twitter assim, né? Então, programa sobre bosta, vale a pena. Manda aí pra mim, por favor, certo? Se também não quiser mandar, problema é totalmente seu, tá ligado? Tô de boa aqui. Se ninguém ouvir esse programa, eu já tô bastante satisfeito. Que dirá se eu receber uma mensagem de alguém dizendo que, né? Isso aí que eu falei, que eu já esqueci. Mas enfim, meus caros amigos, até mais e dias melhores virão para todos nós.